Os angolanos iniciaram o novo ano com notícias desagradáveis que fazem prever dias difíceis que se refletem nas medidas que estão a ser executadas pelas autoridades, cujo impacto vai penalizar ainda mais as famílias carenciadas. O reajuste no preço dos derivados do petróleo, o aumento das tarifas da água e da energia, são provas dos indicadores sobre a conturbada situação em que o país está mergulhado. E as consequências das medidas antipopulares anunciadas pelo Executivo angolano já se refletem em toda a extensão do território nacional, com a economia a galopar para níveis insuportáveis que fazem temer novas ondas de contestações populares. As autoridades angolanas sustentam que as medidas que passaram a vigorar a partir do primeiro dia do mês de janeiro visam tão somente encontrar formas de poupar mais e garantir a estabilidade macroeconómica do país. Esta semana, José Eduardo dos Santos orientou a primeira reunião da Comissão para a Economia Real, que analisou o impacto das medidas que estão a ser executadas para conter os efeitos da crise. O vice-presidente da coligação Casa CE, Manuel Fernandes, considera que o governo angolano está cada vez mais a revelar a sua falta de visão sobre o país. Sustenta a sua afirmação com o rumo que a economia está a tomar.
Nós temos estado a encarar com bastante apreensão a situação degradante, cada vez mais degradante, dos angolanos, movida por uma visão, por uma falta de estratégia do partido governante em ter que atacar as causas que de facto agravam-se cada vez mais o nível de vida do cidadão. Foi constrangedor quando nós estamos numa altura, isso no fim do ano passado, já se visionava o declínio do preço do barril de petróleo, mas ouvíamos ainda o discurso do alto mandatário da nação a falar a necessidade de se trabalhar para a acumulação primitiva de capital no sentido de se criar ricos angolanos. Ora bem, esta visão do chefe de Estado denota, de facto, um certo desinteresse em combater com todo o afinco as dificuldades que os angolanos enfrentam. Porque hoje, longe de poder-se trabalhar para a acumulação primitiva de capital, deveria-se trabalhar para uma maior socialização, deveria-se trabalhar para o combate das causas que enfermam, de facto, os angolanos, que passa necessariamente em tomar medidas de contenção do ponto de vista de despesas supérfluas que víamos até aqui, haver uma gestão parcimoniosa e bastante responsável dos gestores públicos, responsabilizar aqueles que de facto desviem fundos públicos, aqueles que não têm uma gestão rigorosa, e também fazer com que, de facto, as instituições funcionem com toda a normalidade que se requer. Bom, não é isto que nós estamos a ver. Aliás, a sexta situação é resultado, de facto, desta visão patriótica de quem dirige, porque ontem, quando estivemos nos tempos de vacas gordas, embriagámo-nos talvez com a alta do preço do petróleo, esquecemos que era importante potenciar a nossa economia, era importante criar músculos para uma economia cada vez mais vigorosa e libertá-la da petrodependência. Ora bem, hoje já se viu que o petróleo está a perder a hegemonia da dinâmica económica do mundo. E aqui, de facto, se tivéssemos criado outras fontes de receitas, particularmente o turismo, a indústria, enfim, seria diferente. Ora bem, até aqui, Angola, cantamos vitórias com os 40 anos de independência e cerca de 14 anos de paz. Mas, infelizmente, Angola é um país potencialmente rico, ou seja, é um país exportador de recursos minerais e que, de facto, o constrangedor é que importa os produtos manufaturados que ele mesmo exporta, não é verdade? Se nós tivéssemos consciência de que era importante potenciarmos o nosso país do ponto de vista industrial, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do cérebro, isso, investir no homem, para que tivéssemos a altura de transformarmos, de facto, esta matéria-prima em produto acabado, de facto, a nossa realidade seria diferente. Hoje, infelizmente, até o palito de dente importamos.
A propósito dos cortes nos subsídios aos combustíveis, o assessor do Ministro das Finanças, António Cruz Lima, esclareceu que o governo angolano espera, com estas medidas, poupar mais de 4 mil milhões de dólares.
Todo este programa de, de corte dos subsídios aos combustíveis visa alcançar uma poupança de mais de 4 mil milhões de dólares. E falo nesta moeda porque ao longo deste período o nosso Kwanza também foi alterado. Nós começamos todo este programa com um câmbio de 97, à volta disso, e hoje o programa continua. E aí a taxa de câmbio considerada para esta reforma atingiu já, segundo o último leilão que fez o BNA, o nível de 155 kwanzas por dólar. Portanto, este ambiente, este montante de poupança que se prevê no orçamento, com este programa todo, naturalmente que vai servir para ser aplicado noutros programas do governo. O reajuste era necessário nesta altura como nas alturas anteriores, porque nós temos que cuidar da sustentabilidade das finanças públicas. O orçamento do Estado é um documento programático de toda a receita e toda a despesa que os governos têm, e através deles executam as suas políticas. Ora, quando chegamos numa altura em que o governo não consegue arrecadar os fundos de que estava à espera e até com o suporte legal para executar a sua política pública, é preciso então fazer alguns ajustes. O que estava aqui em causa era não existirem, por causa e pelo efeito da flutuação do preço do petróleo nos mercados internacionais, não estávamos em condições de garantir a despesa pública. E isto vai desde o pagamento dos salários da função pública, das forças armadas, dos hospitais.
Apesar de reconhecer o aperto em que se encontra a governação angolana, Manuel Fernandes considera ainda assim que as autoridades não têm acautelado o impacto destas medidas junto das populações.
Bom, nós estamos plenamente de acordo de que era importante, de facto, tentar-se atacar alguns setores que, de certa forma, absorviam a voltada das somas monetárias que não beneficiavam a grande maioria. Mas também, apesar de que eu gostaria de ressalvar também esta tese para dizer de que, hoje em dia, por exemplo, quando se fala de combustível, dos combustíveis, é difícil, particularmente a gasolina, dizer se é só os cidadãos da classe média é que se beneficiam praticamente deste bem. Hoje em dia, como se sabe, a realidade social do nosso país, né, cada angolano, depois de conseguir a sua residência, ou mesmo arrendar a sua residência, está preocupado em ter um tanque de água e um grupo gerador. Né? No entanto, hoje em dia, a realidade que temos na cidade capital e em grande parte das cidades deste país é que nunca se tem 48 horas de energia elétrica, o que faz com que os cidadãos recorram, de facto, à aquisição do combustível, particularmente a gasolina ou o gasóleo, para, então, o seu grupo de geradores como fonte alternativa, na verdade, quando a energia da rede, de facto, ou hídrica vem a falhar. No entanto, para dizer que hoje em dia a questão do combustível não afeta a sua classe média, mas afeta toda uma sociedade. No entanto, também entendemos nós que era importante termos cautela. Não pode, de facto, não é aceitável também que os produtos subam de forma galopante, como por exemplo estamos a ver, outros a subirem cerca de 70%, alguns 60%, como o gás de cozinha, que até subiu a 100%. No entanto, nós entendemos que tem que se caminhar com vagar, na medida em que há desvalorização da moeda, há tudo, mas ainda não há atualização até do salário do funcionário. Né? Que nesse preciso momento, a capacidade de compra do cidadão está bastante débil, ou seja, hoje aquilo que pelo menos correspondia a 100% da capacidade de compra de uma família ao longo do mês, pelo menos há um ano para aqui, hoje provavelmente corresponde a 45% ou 40%. No entanto, para dizer de que há que haver, sim senhora, alguns ajustes, há que se encontrar algumas alternativas, mas também tem que se avançar com muita cautela para evitar com que haja uma grande distorção social e criar dificuldades.
E nós já estamos a assistir como consequência, portanto, o índice de criminalidade, sobretudo a nível da capital do país, tem estado a preocupar não só as próprias autoridades policiais, também a onda de despedimentos a nível de empresas que era, sobretudo privadas. Isto até que ponto pode criar alguma instabilidade social, quer da própria comunidade do país e também particularmente das famílias?
Para dizer que está bem dito, na medida em que a partir do momento que o cidadão deixa de ter uma fonte de rendimento, deixa de ter capacidade para suportar a sua família, as necessidades não esperam, né? E as necessidades são do dia a dia, para dizer que o nosso estômago precisa ser alimentado todos os dias. O estômago da nossa filha, da nossa esposa, enfim, todo aquele que está no nosso agregado precisa ser alimentado. E, no entanto, com esta situação que eleva o nível do despedimento, a incapacidade das empresas de poderem absorver a mão de obra ou até de garantir a manutenção da sua mão de obra e também de pagar salários compatíveis ao trabalhador, faz com que, de facto, alguns cidadãos não resistam e incorram, de facto, a caminhos ínvios, não é verdade, para poder saciar ou satisfazer algumas necessidades básicas. Aqui, de facto, para dizer que a polícia será chamada e vai ter que redobrar esforço e terá muito trabalho, na medida em que, quando agudiza a situação social dos cidadãos, aumenta o índice de criminalidade. Esta é uma realidade e Angola não será uma exceção.
Para António Cruz Lima, o risco da subida dos preços na economia angolana será inerente à flutuação da taxa de câmbio no mercado.
Bom, esses preços passam para este regime, para o regime de preços livres, o gasóleo e a gasolina. Entretanto, continuam outros combustíveis a ser subsidiados, continuam outros derivados do petróleo a serem subsidiados, principalmente aqueles que estão ligados à construção de estradas, como o asfalto, e a deslocação para grandes distâncias, como o jet oil da aviação. O risco que há desses preços subirem na nossa economia é um risco inerente da quantidade ou da flutuação que registarmos na própria taxa de câmbio ou nas dificuldades que venha a ter a própria Sonangol, não é? Que é a supervisora de todo o abastecimento de combustível no país, de conseguir importar combustíveis a preços que vai ter que recorrer a aquisição desses cambiais à banca comercial, naturalmente, ou à própria banca pública. Portanto, essas dificuldades estão aí latentes, mas elas continuariam mais agravadas se o Executivo ficasse pávido e sereno a olhar sem uma posição.
Manuel Fernandes afirma que o Governo deve desenvolver estudos profundos para encontrar soluções menos violentas para contornar os efeitos da conjuntura internacional.
Porque entendemos nós ainda assim, mas o Orçamento Geral do Estado, na base daquilo que é elaborado, porque não foge a regra, nem sequer até elabora-se um orçamento de crise. O orçamento que se elabora segue os parâmetros normais, como dos anos anteriores, que nós estávamos numa situação folgada, né? Há que se refletir aqui, no sentido, por exemplo, de se acabar com algumas rubricas. Eu não entendo, por exemplo, numa situação deplorante como estamos, né? Vamos continuar a manter várias reservas, fundos de reserva, fundo de reserva, por exemplo, fundo soberano, ou fundo de reserva estratégica para infraestruturas de base, fundo não sei daqui, daqui. Nós precisamos agora tomar algumas medidas de contenção. É verdade que no atual contexto a má despesa talvez vai ser a prioridade contra a boa despesa. E quando falo a má despesa é aquela que tem a ver com os salários, com os subsídios, enfim. Isto não para porque o país tem que funcionar, os funcionários, os trabalhadores devem ser pagos. Agora, a boa despesa que tem a ver com os investimentos, é claro que aqui vai ter que se tomar algumas medidas e alguns investimentos vão ter que se colocar algum travão até que pelo menos a situação reanime. Ora bem, é importante também agora pensar-se bem, porque não vale a pena fazermos estudos que apenas fiquem no discurso ou fazer um bom discurso. Não, é preciso meter a mão na massa, como se diz na gíria. Precisamos, de facto, aqui diversificar, de facto, a economia, potenciando a nossa agricultura, não é? Recuperando a indústria, né? E também procurando forma de investir no nosso parque turístico, porque hoje o turismo é uma indústria que sustenta a economia de vários países do mundo. E Angola até tem, é um país com lindas paisagens, é um país com bastante recursos hídricos, uma fauna invejável, temos tudo de bom. O que é importante é metermos de facto a cabeça a funcionar e de facto podermos explorar tudo aquilo que é possível que possa contribuir para de facto termos um país folgado do ponto de vista de finanças para então melhorar-se o nível de vida, a situação social dos angolanos.
Finalmente, António Cruz Lima considera haver especulação e aproveitamento político nos últimos dias. Defende por isso o diálogo como a solução para esta situação do país.
Não estou agora a ver nós fazermos o governo partir para a confrontação ou para a manifestação ou para a proibição pura e dura. Portanto, é preciso que exista um encontro, uma concertação social com esses operadores, com esses provedores de bens e de serviços e dizer que não há necessidade para fazer esses aumentos por causa deste motivo. Por causa deste motivo. O componente, usamos o exemplo da couve, portanto, o componente importado da couve é mínimo e a contribuição do gasóleo nesta produção é também mínima. Então não podemos dizer com aumento de 50% do combustível, que nem foi 50%, mas enfim, para manter o exemplo, significará uma triplicação do preço da couve. Há aí algum oportunismo, um bocado de má fé, aproveitamento político, quando nós e há instituições preparadas para trabalharmos e para conversarmos, estamos em condições, dizia, para trabalharmos e conversarmos com os fazedores de preços. Bom, em princípio, existe um regime de preços que está em vigor no país e alguns preços estão no regime livre, preços de produtos que não são pertencentes à cesta básica, produtos que não são de oferta exclusiva do Estado, produtos que não são sujeitos a licenciamento prévio, como trabalho de transporte público, por exemplo. Portanto, todos aqueles outros preços é possível que sejam e possam estar definidos pelos próprios prestadores desses serviços, mas geralmente se vê o Estado cuida daqueles preços que têm uma grande abrangência e que têm um grande impacto no global dos consumidores que constitui a economia.
António Cruz Lima e Manuel Fernandes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.